um ambiente tipicamente masculino. Esse é um dos poucos perfis que é possível traçar de quem vive nas ruas do Brasil a partir de dados concretos. 82% dos moradores de rua são homens, segundo a última pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2008. Mas como vive a pequena parcela de mulheres e crianças que não têm onde morar? É o que você confere na terceira reportagem da série O Retrato Sonoro da Vida nas Ruas, de Gabriela Rosa e Júlia Guimarães.
Eu somos uma parte excluída dessa imensa vida no qual nos falta amor. Bate feliz.
Eu vim aqui pra te falar, falar da minha vida pra você.
Fragmentos dessa vida.
Retrato sonoro da vida nas ruas.
É doído. Muito doído.
Eu saio, uma me dá um brinco, outra me dá um colar, outra me dá uma roupa, eu tomo banho, tem um brinco que não usa, passa pra mim.
Isso aqui é tudo esmalte.
Ela gosta, aqui pra você ver.
Eu gosto de andar bonito.
Tem várias
coisas.
Aventura. Várias
fazer
cores.
Unha, fazer unha, ter uma licada.
Essa aqui foi eu que comprei pra ela hoje.
As condições dificultam hábitos básicos de higiene diária, como tomar banho, escovar os dentes ou lavar o rosto. Mas elas não abrem mão da feminilidade, mesmo em um ambiente majoritariamente masculino. As mulheres representam apenas 15% da população de rua da Grande BH. As explicações são muitas. Elas usam menos álcool e drogas, um dos principais fatores que levam as pessoas às ruas. Também porque as mulheres valorizam e cultivam mais laços familiares, o que faz com que tenham a quem recorrer, mesmo em casos extremos de exclusão. Há exceções, como o caso de Rosângela Aparecida Pires. Foi a extrema dependência do marido que deu a ela um novo endereço, Avenida Antônio Carlos, região noroeste de BH.
Eu morava até que na pedreira mesmo, só que ele arrumou outra mulher e me deixou no barracão. Aí a dona do barracão, no dia que ele saiu, tinha de pagar aluguel. Eu não tinha dinheiro, falei com ela. Falou, então, você vai deixar os trem aqui pra pagar. Aí nesse dia eu fui e vim pra rua. Tava desesperada, chorando. Um moço aqui na cidade, sabe? Foi e falou, vem cá, menina. Por que você tá chorando? Falei, isso é porque meu marido me largou, eu não tive condições de pagar aluguel. E eu não sei pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer da minha vida.
O moço, que a chamou de menina e acalmou o choro inicial de quem se desesperava pelo futuro nas ruas, deixou marcas no corpo e na alma de Rosângela, hoje portadora do HIV. Além do vírus da AIDS, guarda da lembrança do primeiro companheiro das ruas as cicatrizes das frequentes surras.
Aí eu mangueava pra ele, pedia pra ele comprar cigarro. E tinha que pedir comida, sair com a vazia de pedir comida nas casas. Aí eu fui, o que que eu fiz? Falei com ele nesse dia, eu não tinha arrumado dinheiro, entendeu? Aí foi, me bateu. Ele me bateu, mas bateu feio mesmo. Vou ficar roxo mesmo. Aí todo mundo passou, o que que aconteceu, menino? O que aconteceu? Aí eu podia falar, né, que ele tava perto de mim, mas se eu falasse, ele me batia mais.
Tomar providência, tomar providência.
Rosângela não é a única a se submeter a um parceiro violento. Nas ruas, essa costuma ser uma estratégia das mulheres. Quem explica por quê é a coordenadora da Pastoral de Rua de Belo Horizonte, Claudenice Rodrigues.
Muitas vezes a mulher que está na rua, ela tem que se submeter a ter um parceiro, que às vezes nem é a escolha dela, mas para ela garantir uma proteção mínima. Embora seja minoria a mulher na rua, a situação dela é bem mais precária. E se para o homem é difícil, para a mulher é muito mais, né? A questão da higiene, da privacidade, depois é muito mais exposta à violência, né?
Das cinco cidades da região metropolitana visitadas pela nossa equipe, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia e Vespasiano, a capital mineira é a única a ter algum tipo de atendimento à mulher em situação de rua, mesmo assim de maneira pontual, resumida a alas femininas nos alojamentos para a população de rua. Nos demais municípios, no máximo aconselhamentos para tentar restaurar os laços familiares fragilizados.
Minha cabeça veio pra rua, não, entendeu?
mulheres não são as únicas a pagar um preço mais alto por viver sem um teto. A pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais, Liliane Anderson, pesquisou a vida das travestis em situação de rua. A constatação? Deixar aflorar seu lado feminino faz com que elas sejam duplamente discriminadas.
É em questão mais autoproteção mesmo, porque a gente sabe que pra gente viver nós já somos agredida e a gente percebe sobre essa agressão que também é acontecido com a população de rua. Agora imagina ela fugindo de um gênero, né, que ela vai sofrer muito mais violência.
Se mulheres e travestis sentem o peso de ser minoria nas ruas, o que dizer das crianças?
Minha mão pequena bate no vidro do carro. No braço se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, sopa, camisa, short. Qualquer dia pneumonia me faz tossir até a morte. Uma moeda, um passe me livra do inferno.
E é a situação da infância de rua que mais revela a complexidade da gestão metropolitana. Só na capital, a estimativa é que 250 crianças e adolescentes vivam nessas condições precárias, muitas delas vindas de outras cidades. A Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana, reconhece que as crianças luzienses são atraídas pelas oportunidades da capital. Quem explica é a coordenadora de proteção social, Viviane Coelho.
Então, por ser capital, tem muito mais lojas, um circuito de pessoas muito maior. Tem uma certa liberdade que às vezes a criança e adolescente sente ali, de lugares que ficam abertos até mais tarde. Então isso vai fazendo com que as crianças e adolescentes sintam uma vontade de estar ali na capital, sabe? Assim, desenvolver algumas coisas que em Santa Luzia é diferente, né? Porque como as ruas no centro, muitas das ruas do centro de Belo Horizonte, elas são mais iluminadas, elas têm algum comércio ou algo que fica aberto a noite inteira, é até uma forma de proteção.
A Prefeitura de Santa Luzia informou que quando o Executivo de Belo Horizonte identifica uma criança ou adolescente luziense em situação de rua na capital, comunica os agentes de Santa Luzia. Assim, a criança ou adolescente pode retornar para seu local de origem para ser atendido em programas sociais e próximos da família. Essa é a única ação conjunta para a população de rua das duas cidades. Com produção de Gabriela Rosa, repórter Júlia Guimarães.
Amanhã, na quarta reportagem da série especial Retrato Sonoro da Vida nas Ruas, você confere como a ausência de políticas integradas afeta a abordagem do problema na Grande BH.